Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.
Voltamos agora para o terceiro e último bloco do Movimento a Psicanálise em Entrevista de hoje. Estou aqui com o psicólogo Gustavo Vieira, que contou para a gente um pouco do seu livro, que está para ser recém-lançado, também de sua experiência profissional, que o levou à sua pesquisa de doutorado, que hoje está em andamento no Instituto de Psicologia da USP, né?
Isso.
E que vem, deriva das consultas conjuntas, é isso?
Isso, exatamente.
Então, continua contando aí pra gente como é que você chegou nessa pesquisa. Duas cabeças pensam melhor do que uma?
Sim. Bom, a gente estava falando no outro bloco um pouco sobre o contexto, né, de trabalho, e a construção da pesquisa acho que é sempre complexa, né, ela sempre vem de vários lugares, assim, mas tinha uma parte disso que vinha da minha própria busca na teoria, vamos chamar de teoria, assim, mas dos documentos técnicos do SUS, de referencial, tipo, tudo bem, essa é uma tarefa que está posta na instituição. Não sei se essa tarefa faz ou não faz sentido para mim. Essa é uma questão para mim ainda, que estava presente para mim na época. Mas como é que eu penso isso? Daí eu voltei para os dois textos que tinham mais citações mais assim, importantes sobre consulta conjunta, que um era um manual de matriciamento em saúde mental, que me produziu alguns referenciais assim, mais objetivos, tipo, como fazer, cuidados a tomar, tudo bem, mas isso não me trazia grandes soluções clínicas. E eu fui procurada aí, então, o texto que inaugurou a consulta conjunta no Brasil, ou que pelo menos é considerado como o texto que inaugurou, que é um texto de um psicanalista, eu me surpreendi um pouco até, que é o Júlio Melo Filho, se eu não me engano, um psicanalista do Rio de Janeiro, a experiência dele foi no Rio. Mas ao ler o texto de um contexto hospitalar, eu comecei a pensar o quanto ele não me respondia algumas coisas sobre o contexto da atenção básica, que é de trabalho numa equipe, que você está, na verdade, trabalhando com essa equipe ao longo do tempo. Você faz vínculos de, vamos dizer assim, transferenciais, né? Que na minha tese eu acabo usando um conceito de intertransferência, ou seja, transferência entre profissionais.
Intertransferência, interessante.
Sim. Você faz alguns, vamos chamar assim, de contratos, né? Entre os psíquicos, né? Entre os profissionais de por exemplo... algumas coisas podem ou não podem ser pensadas numa equipe ou num conjunto de pessoas, é uma das ideias que eu uso na tese, a partir de coisas que estão acontecendo na história daquela instituição, daquelas equipes. Então me parecia que aquilo não estava contemplado no trabalho do Júlio Melo. Acho que essa é uma questão mais teórica. Mas a outra foi a de que participar das consultas conjuntas, como eu já disse no bloco anterior, me produzia uma inquietação muito grande por parecer quase uma profanação do setting, né? De ter um outro profissional lá. Mas, ao mesmo tempo, tinham casos que eu ficava muito impressionado da potência disso. Então, tanto me chamava atenção pelos riscos, pela dificuldade de pensar, mas, muito particularmente, um caso muito difícil de uma paciente que ela tinha um quadro mais dissociado... E que foi muito, muito importante poder fazer consultas conjuntas com ela. E eu ouso dizer que eu penso que foi o melhor dispositivo, ou a melhor possibilidade clínica possível naquele território. Então, poder pensar isso a partir de categorias psicanalíticas, poder pensar isso a partir da vida psíquica da instituição, e de produzir algum tipo de reflexão que possa dar subsídios ou diretrizes para que quem está nessa situação profissional possa dizer, nesse cenário, observe algumas coisas, olhe para algumas coisas, preste atenção em algumas coisas, porque algumas coisas são riscos, algumas coisas podem produzir efeitos que vão produzir problemas, eu acho que um pouco é essa mobilização, é isso que mobiliza a tese, assim como reconhecer a potência desse dispositivo.
O que me chamou a atenção foi você dizer assim, nesse caso era a melhor estratégia clínica possível.
Sim.
Né? Porque acho que muitas vezes tem essa ideia de pensar a ampliação do escopo da psicanálise ou da clínica tradicional quando a clínica não dá.
Sim.
Né? Que você está dizendo assim, não, que eu entendi que tem alguns contextos em que o mais adequado é outra coisa.
Sim. Nesse caso em específico, né, sem contar detalhes do caso.
Você trabalha na tese esse caso?
Trabalho,
é?
Né? Mas era uma paciente que é um caso super complexo, mas que ela tinha um quadro dissociativo, que ela entrava em um estado que ela entendia como espiritual.
Uhum.
E que ela agia como outras pessoas, né?
Uhum.
Como se ela estivesse, na verdade, recebendo outros espíritos,
uhum.
enfim. E se tornava alguém, enfim, que se agitava e era muito difícil, na verdade, até poder lidar com ela sozinho,
uhum.
né? E, então, o que foi muito interessante da consulta conjunta nesse caso foi claramente a gente perceber que a transferência dela era com a dupla de profissionais e isso punha isso tinha uma função na condução do caso dela, de que a gente se sentia também podendo cuidar melhor dela como dupla,
uhum.
até pelas características do caso dela, e porque ela, para ela era muito importante estar num local que não era um local de um CAPS, por exemplo, um local que considerava ela, por razões da vida dela, conhecia o CAPS. Ela entendia que o CAPS era um local de transtorno mental grave.
Entendi.
Então ela está num espaço próximo da casa dela, que ela identificava como um espaço da comunidade,
uhum.
e que ela ia lá, na verdade, para ter uma conversa com profissionais que estavam para escutar ela,
uhum.
Tinha uma função e possibilitou um trabalho que durou em consultas conjuntas por mais de um ano e meio, assim.
Sim,
um
trabalho então, clínico
bem,
mesmo,
sim.
né? De montar estratégias
sim.
a partir da,
uhum.
da singularidade. E você trabalha daí isso na sua tese.
É um dos casos.
Então, assim, daí então alguma coisa do que você trabalhou no seu mestrado, do Freud, do Winnicott, e acabou entrando os autores de grupo.
Sim, de instituição em grupo.
E né? foi aí que entrou o Caes?
Sim, o Caes ele é alguém que está na minha vida, entre aspas, desde um intercâmbio que eu fiz, que eu acabei indo durante a graduação, pude ter a oportunidade de estudar um ano em Lyon, que é onde o Caes desenvolveu o trabalho dele, a obra dele, na Universidade de Lyon 2, mas eu diria que trabalhar na atenção básica foi um reencontro com o Caes, porque estando na atenção básica, pensando as coisas a partir do Freud e do Winnicott, meio que me fez lembrar que tinha um autor que propunha um diálogo entre Freud e Winnicott para instituição e grupo.
Entendi. Então, a trajetória na psicanálise, ela foi toda... Ela parte da academia,
sim.
aí tem uma ampliação de experiência profissional,
sim.
instituições. Parece como se essa tese retornasse, de alguma maneira, uma
sim.
articulação entre experiência prática e essa formação sólida, né?
Sim.
Que você teve tanto em Lyon, quanto na Federal do Paraná.
Sim.
Quanto agora nesse seu doutorado na USP. E me diz uma coisa, você já qualificou sua tese?
Já qualifiquei.
Tem alguma coisa já publicada, assim, sobre essas suas pesquisas? Porque... não sabemos ainda se no momento exato dessa entrevista ir ao ar, seu livro já estará ou não lançado, mas pode ser que algumas pessoas se interessem de ler alguma coisa sua. Tem alguma coisa publicada? Assim?
Sim, eu tenho alguns artigos já publicados.
Só botar lá no Gustavo Vieira no Google,
sim,
é isso?
Eu da tese, eu por enquanto apresentei alguns trabalhos, mas não tive a oportunidade ainda de ter eles publicados. Ainda está nesse processo. Mas se colocar Gustavo Vieira, tem coisas do meu trabalho mais relacionado ao mestrado e à graduação, aí, que eu fui pesquisando na graduação também.
Tá bom, Freud e Winnicott, tem artigos já então sobre esse conteúdo lá, para quem... De repente tem uma formação aí que não passa muito pelo Winnicott, pode buscar lá, a leitura vai encontrar material aberto.
Com certeza.
Tá bom. E você me contou, Gustavo, que você então agora está indo para um estágio em Paris, é isso?
Isso, exatamente.
Parte da sua pesquisa? Conta um pouquinho o que você vai inventar por lá.
Ah, legal.
Ou melhor, ouvintes, é muito provável que quando essa entrevista vá ao ar, o Gustavo já tenha voltado de Paris.
Sim.
Mas conta aí, como é que entra Paris aí nesse seu percurso de pesquisa? O que você vai desenvolver lá?
Sim, eu vou fazer um estágio dentro de uma proposta nova que tem na USP, que tinha essa tradição de fazer estágio sanduíche, né?
Uhum.
De mais meses. E eu estou indo num programa de 2 meses, chamado Capacitação de Doutorandos no Exterior,
uhum.
e que é um programa mais para você consolidar cooperações que já começaram.
Okay.
Então, o nosso laboratório na USP de Clínica de Grupos e Instituições tem uma colaboração com um professor chamado Jean-Pierre Pinel,
uhum.
e é uma pessoa bastante interessante, a gente tem gostado muito de trabalhar com ele. Ele veio recentemente agora em outubro de 2019, e fez umas falas, e ele trabalha justamente a questão de que não é por acaso que algumas situações acabam indo para instituições, como por exemplo adicção, comportamento antissocial,
uhum.
que na verdade ele tem uma ideia de que esses fenômenos, né, psicopatológicos ou psicossociais, eles precisam de uma equipe,
uhum.
da vida psíquica da equipe, para serem cuidados.
Então, isso é muito interessante, que já é um, digamos assim, um tapa na cara do narcisismo dos psicanalistas, que acabam achando que dão conta de tudo nos seus consultórios.
Sim,
né?
Sim.
Que a experiência clínica mostra que não, mas ele traz isso de um ponto de vista teórico, né?
Sim.
Tá, enfim.
E daí, dentro dessa colaboração que a gente tem tido, eu vou ter a oportunidade agora de poder ter 2 momentos assim, mais de fala na universidade, um em um seminário temático, outro de uma experiência de docência,
uhum.
junto com o professor Jean-Pierre. E a proposta é poder trazer um pouco das reflexões que a gente tem tido sobre SUS no Brasil,
uhum.
as reflexões minhas e de outras pessoas que têm pensado o SUS a partir da psicanálise, e daí tentar dialogar isso com o pensamento uhum. dele de instituição, do trabalho na instituição, né?
Então, que importante, né, você poder falar de SUS nesse momento do
sim,
país, né?
Sim.
Esse momento tão delicado, poder levar para fora a experiência,
sim.
poder
sim.
fazer essa articulação teórica. Então, você já está convidado, Gustavo, para depois voltar, contar para a gente um pouco mais de como é que foi essa experiência, né?
Ótimo. Uhum.
Que com certeza vai ser muito rica. E estava pensando aqui, te escutando, né? Então, Curitiba, Campinas, São Paulo, Freud, Caes, Winnicott, teoria, judiciário, habitação, saúde,
sim.
clínica particular,
sim.
né?
Sim.
Eu acho que mostra assim a riqueza de possibilidade de trabalho do psicanalista hoje.
Com certeza.
E fico pensando quanto isso não se reflete mesmo na tua prática. E fico torcendo para que se reflita também na sua tese de doutorado, né?
Obrigado.
Que está todo mundo aí convidado para ler o livro do Gustavo, que eu também estou super curiosa, embora eu já conheça um pouco o trabalho do Gustavo, que eu conheço aí de longa data, né? E, Gustavo, para quem está começando agora na clínica, a pessoa está começando, né? O que você diria?
Nossa.
O que você acha assim que vale a pena dizer para alguém que está começando?
Eu acho que talvez um pouco nessa ideia que eu trouxe de que outros campos podem ser analisadores da psicanálise,
uhum.
eu diria para ter rigor, mas não se fechar.
Uhum.
Ou seja, acho que da mesma forma como a gente pode, que a gente precisa, né, não pode, escutar os pacientes, escutar o sujeito, né, os analisandos, acho que é importante a gente circular por lugares, por espaços, sejam eles profissionais, enfim, políticos, sociais,
uhum.
e poder escutar também esses espaços e se deixar e se deixar ser trabalhado, né? E
uhum.
se deixar ser questionado, indagado. Por que eu digo isso, né? Porque eu acho que a psicanálise vai ter relevância não só social, mas até na clínica individual, na medida em que o psicanalista conseguia entender o sujeito na sociedade, nos vínculos, nas instituições, conseguir ter uma visão abrangente do sujeito no Brasil. Então eu diria isso, se permita essa escuta, não se feche e se permita esse trabalho, assim.
Ah, isso é muito, muito legal escutar isso que você está falando, Gustavo, tem a ver com a proposta desse programa.
Legal.
Né, de poder fazer a psicanálise circular, e uma ideia que se a psicanálise ficar fechada nas instituições, ela morre por asfixia.
Sim.
Né, e legal você trazer justamente isso, porque tem a ver com uma coisa menos narcísica da psicanálise. Né?
Sim.
Que tem tudo a ver com o que você trabalha no seu livro. Muito legal. Então, Gustavo, muitíssimo obrigado pela presença.
Eu que agradeço, Priscila, uma ótima oportunidade. Fiquei muito feliz de poder participar.
Espero que tenhamos outras possibilidades. E é isso, gente. Infelizmente, precisamos terminar aqui por hoje. Eu escutei hoje o Gustavo Vieira. Eu sou a Priscila Freze, esse é o Movimento a Psicanálise em Entrevista. Vocês podem ver no e-mail abaixo o contato do Gustavo, que vai estar disponível se alguém quiser alguma informação, né?
Sim.
Quiser entrar em contato. E é isso, gente. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, Gustavo.
Obrigado.
Este foi Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.